Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Jorge Quadro. Jorge Quadro, da Marconi FM, lá da cidade de Açailândia. Está ficando belíssimo o estúdio lá da Marconi FM. Já está quase tudo concluído, né? É uma grande potência de comunicação naquela região. Um abraço também ao nosso amigo Isisnaldo Lopes, que é da rádio Açaí FM Sorriso, lá de Açailândia, o pessoal também da Arca FM e todos os nossos amigos parceiros. Quero mandar um abraço também para Formosa da Serra Negra. Formosa da Serra Negra, o Jalve Pereira tem as informações, nós vamos trazer rapidamente aqui, é que o governador Carlos Brandão assinou o decreto que autoriza o início do programa CNH Social, esse programa que possibilita o acesso gratuito à primeira carteira nacional de habilitação. É importante que a gente tenha só uma carteira, porque se você não fizer muita besteira no trânsito, você vai levá-la pelo resto da vida, né? As categorias A ou B para famílias de baixa renda inscritas no programa CadÚnico, é, Jovem? Me explica melhor esse programa.
Pois é, Alberto, é sim. Inclusive o governador Carlos Brandão usou de suas redes sociais para comunicar aí a decisão. Ele diz o seguinte: notícia boa para quem quer tirar a primeira carteira de motorista. Assinei o decreto que autoriza o início do programa CNH Social. Serão beneficiadas pessoas com mais de 18 anos, inscritas no CadÚnico, que é aquele programa do governo federal. Que vão poder tirar a sua CNH pela primeira vez nas categorias A, que é de motocicleta, ou B, de carro pequeno. Nos próximos dias divulgaremos o edital para as inscrições. Aguarde, foi o que disse o governador Carlos Brandão. Então, intitulada pelo governo federal, a lei garante aí a emissão gratuita da primeira carteira nacional de habilitação para pessoas de baixa renda. Os critérios de seleção e o processo de inscrição serão definidos e divulgados pelos DETRANs. Ou seja, isso, cada estado
vai fazer a divulgação das regras para o CadÚnico. Tá aí, branco! Sem perguntar quase todo dia quando é que vamos.
Então, vamos falar.
Quando é que o governo vai fornecer as carteiras de habilitação de graça? Tá aí, o decreto então já foi assinado aqui no Maranhão.
Como a gente falava, os DETRANs estaduais é que serão responsáveis pela execução do programa em cada unidade da federação. Os requisitos para participar do programa variam conforme o estado. Mas, em geral, os candidatos devem ser maiores de 18 anos, como falou o governador, usando sua rede social, e está inscrito no CadÚnico. Então, se você, na sua família, você que tem um CadÚnico, participa do programa federal CadÚnico, para ser mais direto, Bolsa Família.
Sim.
Vários programas que são incluídos nesse mesmo programa. Então, quem é baixa renda, que tem um CadÚnico, e tem pessoas maiores de 18 anos, fiquem atentos.
Pois é. E vamos a Barreirinhas. É que durante o final de semana o governador Carlos Brandão esteve na cidade de Barreirinhas entregando os cartões do programa Maranhão Livre da Fome. E o nosso repórter Orlando Moraes acompanhou tudo de perto, tem as informações. Bom dia, Orlando.
Olá, bom dia para você, Jalber, bom dia para você, Humberto, bom dia a você que está ligado aqui no Central de Notícias Manhã, a você, internauta, a você, telespectador, e a você, amigo ouvinte. Olha, aconteceu aqui em Barreirinhas, neste final de semana, a entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome. Esteve presente aqui o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, também a presidente da Assembleia Legislativa do estado, a presidente Iracema Vale, e também o prefeito municipal, Vinícius Vale. Em conversa com o governador Carlos Brandão, ele destacou o fato de Barreirinhas estar incluída nesse programa e disse que agora sim Barreirinhas faz parte deste momento histórico.
Um momento de muita alegria, não só para aqueles que estão recebendo o cartão Maranhão Livre da Fome para aquisição de alimentos, especificamente para a compra de alimentos, mas também para o governo do estado, que está proporcionando a retirada de quase 430 mil pessoas da extrema pobreza, cerca de 90 mil famílias. Só que em Barreirinhas são 700 famílias que estão recebendo esse cartão no valor de R$ 200, específico para a compra de alimentos, e R$ 50 para cada filho até 6 anos. As pessoas às vezes querem trabalhar, mas não tem uma profissão. Então o governo do estado aqui em Barreirinhas, por exemplo, é muito comum as pessoas a necessidade de ter funcionário para trabalhar em hotel, para trabalhar em restaurantes, em bares, mas às vezes não tem mão de obra qualificada. E é aí que o governo vai entrar qualificando essas mulheres para ser uma garçonete, para ser uma arrumadeira num quarto, para ser uma balconista, ou seja, para ela ter essa oportunidade. E se ela quiser ser empreendedora, ela também vai ter a oportunidade de ser qualificada para fazer o artesanato, para fazer o chapéu da palha do Buriti, fazer a bolsa, enfim. Que a gente agora tem que cuidar para essa pessoa ter a porta de saída, com alimentação, saúde, mas também ter uma atividade profissional, que eles vão ter essa grande oportunidade com a qualificação, numa grande parceria que a gente fez com o Sistema S, com o Sebrae e com a empresa particular.
A presidente da Assembleia Legislativa também destacou esse fato e disse que Barreirinha está sempre presente nas políticas públicas do governo do estado e elogiou o governador Carlos Brandão por essa iniciativa.
Barreirinha sempre esteve, né, dentro das políticas públicas, porque o governador Carlos Brandão é um governador muito preocupado com o crescimento do Maranhão, com o crescimento da Barreirinhas, com o desenvolvimento do turismo aqui na região. O governador tem investido muito e nós temos que agradecer.
O prefeito Vinícius Vale também esteve presente e destacou essa importância. Por aqui também teve consultas a oftalmologistas para as pessoas que aqui fizeram-se presente.
É um programa que traz dignidade para a população. É um programa que enxerga muitas vezes aquela pessoa que está esquecida, aquela pessoa que está passando fome dentro de casa, e não só dá o peixe, como tem aquele ditado, mas também ajuda a pescar.
Além da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, entregue pelo governador, ele também anunciou várias outras obras aqui no município de Barreirinhas. Entre elas, a construção da estrada que liga as comunidades da Mangaba, Boa Vista e São Domingos até a MA-315, onde nós estamos aqui neste momento. A MA que dá acesso de Barreirinhas a Paulino Neves, também abrindo aí a questão da trafegabilidade, dando mais acesso às pessoas que moram nessa região. De Barreirinhas, para o Central Notícias Brasil, Orlando Moraes.
Muito obrigado, repórter Orlando Moraes, sintetizando aí toda a agenda e a movimentação do que está acontecendo na cidade de Barreirinhas, que aconteceu durante o final de semana. Voltando para São Luís do Maranhão, o repórter Carlos Roger vai nos ajudar a trazer as informações a respeito do Centro de Ciências da Universidade Estadual do Maranhão, prédio que vai abrigar, que abriga o curso de medicina. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, Gelber Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. É isso mesmo, e não só o prédio abriga não só o curso de medicina, mas também vai abrigar no próximo ano o curso de psicologia. Então é um passo considerado largo, dado pela educação pública superior do estado do Maranhão, quando se fala de ensino superior na área da saúde. E nós estivemos presentes, acompanhamos toda a comitiva do governo, conversamos com estudantes, com o reitor da UEMA. Nós vamos ouvir agora.
O investimento passa dos 26 milhões de reais, com 3.960 metros quadrados de área construída. O Complexo de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís, é considerado um avanço para os acadêmicos do curso de medicina.
Está sendo muito gratificante para nós, como alunos, que a gente chegou aqui desde o primeiro período. A gente já tinha essa expectativa e o reitor, o pró-reitor, o vice-reitor, todo mundo junto com o governador, tem construído e trabalhado muito para ajudar na construção desse curso. Para a gente está sendo maravilhoso, que é a realização de um sonho para a gente.
O espaço é formado por três segmentos principais: o prédio educacional, o ambulatorial e o laboratório de anatomia. O reitor da UEMA, Walter Canales, fala sobre a expansão com novos cursos até 2026.
Então, a área da saúde aqui em São Luís, ela é uma novidade, ela é um avanço que nós estamos tendo. E aí, como você mesmo falou, outros cursos virão e já o curso de psicologia entrará na grade desse vestibular. E para o ano que vem, a gente já está providenciando mais algum curso da área da saúde para entrar no vestibular de 2026.
Parte dos recursos para a construção chegaram através de emendas parlamentares.
A bancada maranhense fez um aporte importante com emendas para a UEMA e eu, com a minha emenda individual, também tive a participação da gente destinar emendas para esse momento que a gente está vivendo. É um momento grandioso, um momento que vem coroar um trabalho também do reitor Walter, o investimento que o governo do estado tem feito também na educação pública, tanto a nível escolar como universitário. Então a gente tem que reconhecer os bons feitos que o nosso estado está recebendo.
O deputado estadual e médico Antônio Pereira destacou o avanço da educação superior do Maranhão e o acesso para toda a população.
Fico muito feliz quando eu vejo assim as pessoas mais humildes que não podem pagar uma prestação tão elevada que é um curso de medicina na faculdade particular, tendo essa oportunidade de fazer aqui em São Luís esse curso tão ainda um curso nobre, é um curso tão desejado por tantos, pelos familiares e pelos alunos.
O curso de medicina do campus Paulo VI foi iniciado em 2024. Agora os alunos passam a contar com toda a estrutura.
Eu, como egresso da UEMA, o primeiro governador egresso da UEMA, os outros que passaram não foram da UEMA, para mim é motivo de muito orgulho. Mas o maior orgulho mesmo é a gente estar dando essa oportunidade às pessoas de baixa renda de ter a oportunidade de ser médico. A gente sabe que hoje não é fácil. Uma mensalidade de 12 a 14 mil reais, quando é que uma família humilde vai ter um filho médico? Nunca. Então foi baseado nessa inspiração que a gente discutiu aqui com toda a equipe, toda a reitoria, professores, pró-reitores, da Moema, da possibilidade de a gente instalar um curso de medicina aqui em São Luís. Já temos um em Caxias, somos inclusive inaugurado um prédio belíssimo que a gente acaba de concluir. Ontem o Valdo passou o vídeo, está muito moderno, que não deixa a desejar para nenhuma faculdade particular. Aliás, mais bonito que muitas particulares. Não é só o prédio, né? Porque prédio é uma coisa que faz parte, mas também os equipamentos, né? Então, assim, temos também a UEMA Sul, lá em Imperatriz, que também tem um bom curso de medicina, inclusive premiado. E aqui nós vamos procurar ganhar prêmios, para que a gente possa realmente atender essa população que precisa muito dessa oportunidade.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Tá aí o Beto Fernandes, Jalber Pereira, você viu aí a dimensão que nós estamos alcançando agora na área da saúde?
É, eu havia pesquisado aqui muita coisa, mas não precisei explicar mais nadinho, que você já disse tudo na sua matéria. Mas é importante também a gente destacar que o governador acabou anunciando também a construção, a implantação de uma UPA. De uma UPA, que é um hospital para atender a população da circunvizinha à Universidade Estadual do Maranhão, ao campus da Universidade Estadual do Maranhão, que vai ser o Hospital Escola, né? É aquele hospital de residência, né? Onde os alunos vão ali exercitar. Também tem uma parceria com o Hospital dos Servidores do Estado, onde esses alunos que já ingressaram, foram 80 alunos esse ano, aí cada ano entra mais 80 alunos, e esses alunos vão ter o local. A outra coisa também que eu achei interessante é que o restaurante universitário, e aí DEVS vai ganhar da Universidade Federal do Maranhão, o restaurante universitário é toda alimentação gratuita para todos os alunos. Então lá ninguém vai pagar nada. Ele falou também da possibilidade de ampliar para todos os campos da Universidade Estadual do Maranhão ter restaurante totalmente gratuito, custo zero, alimentação para os estudantes. Explicou que tem recebido muitos questionamentos a respeito de ter separado, ter enviado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei permitindo que 50% dos alunos sejam egressos da rede pública. Isso para poder permitir ao filho das pessoas mais carentes, né, das famílias mais carentes, a possibilidade de ter um médico na família. Ele contou que quando estudava na Universidade Estadual do Maranhão, o único governador que estudou na Universidade Estadual do Maranhão, me parece até agora. E aí ele morava na região ali do Monte Castelo, João Paulo, e pegava ônibus para poder vir para a Universidade Estadual do Maranhão, naquele tempo que era distante, né? As condições não eram mais, não era como hoje, e muitas vezes quando um ônibus pregava teria que fazer o percurso a pé. E Deus permitiu que agora ele, como governador, pudesse voltar à universidade e autorizar um curso de medicina e outras ampliações. Uma outra promessa que foi bastante aplaudida é da construção de um centro de convenções. Ele quer que seja o maior, o melhor centro de convenções do estado do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão, seja implantado na UEMA. Uma série de outras, de outros anúncios que foram feitos aí durante esse período.
Falou, Alberto,
é verdade.
Eu lembrei.
Pois não.
Ô, Carlos Lopes. Eu estava lembrando aqui, o Humberto estava falando, eu estava até sorrindo, que o Brandão fez o inverso do Pezão lá no Rio de Janeiro. O Brandão estudou na UEMA e depois, como governador, está tendo a capacidade de ampliá-la. Lá no Rio de Janeiro, o Pezão inaugurou um presídio e depois foi para dentro do presídio.
É verdade. Olha, é importante lembrar, viu? Humberto Fernandes, a gente não falou tudo na matéria, não. A gente ia complementar com essas informações que você trouxe para a população que não estavam na matéria. Por exemplo, a questão do restaurante, que a gente chama de RU, né? O restaurante universitário. Isso aí é inédito. Isso aí é inédito, porque os RUs que existem hoje, eles não são gratuitos. O aluno, ele paga um valor simbólico ali de R$ 1,75, R$ 2,00, se não me engano, para poder se alimentar, almoçar na universidade sem precisar sair da universidade e voltar. Então, com a gratuidade, com 100% gratuito, isso aí é inovador, isso aí é pioneiro quando se fala em RUs, restaurantes universitários. E lá no começo da matéria, vocês observaram que o governador já começou falando que ele quer que a universidade seja premiada. O que que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que não quer somente que os cursos sejam implantados, mas que a Universidade Estadual do Maranhão seja uma referência quando se trata de ensino superior do Brasil e, quem sabe, do mundo inteiro, né? Olha, para finalizar, o prédio conta com 8 salas de aula, 12 salas de tutoria, 2 salas de simulação realísticas, 2 laboratórios morfofuncionais, 2 laboratórios de habilidades médicas, 10 consultórios práticos, 3 salas de atendimento aos alunos, 1 sala de estudos e 1 sala destinada aos profissionais, e isso sem contar com os equipamentos que já estão instalados nesse prédio. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos novamente a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz outras informações. Daqui a pouquinho batendo papo com o Paulo Montanha e Elinaldo Vasconcelos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.